Começa agora mais um Boteco Filosófico. O podcast que exige que a filosofia busque respostas para os nossos problemas cotidianos, ao mesmo tempo em que convida você a pensar com mais autonomia, profundidade e mais humanidade. Boteco Filosófico. Apresentação, Jadir Mauro Galvão. Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo do Boteco Filosófico. Hoje, especialmente, vamos ter uma roda de conversa. Quem está ouvindo somente o áudio, né, desse bate-papo não vai estar sabendo, não vai estar presente aqui na nossa roda de conversa. Mas hoje a gente está ao vivo e a cores, né, com um público seleto que vai poder, em determinado momento, abrir a sua câmera, abrir seu microfone, para poder interagir, fazer perguntas, fazer seus depoimentos, eventualmente até questionar aquilo que tenha sido dito e por aí afora. Bom, com esse Boteco Filosófico de hoje, a gente vai encerrar um ciclo que se iniciou recentemente, em que os conteúdos que foram apresentados para tentar circunscrever, claro que não esgotar o assunto, né? Porque esse assunto é realmente muito vasto, mas o assunto de hoje é onde você está, né? Uma continuação da sequência de podcasts, né? Caso você ainda não saiba, o Boteco Filosófico agora também está em podcast, está nos principais agregadores de podcast, né? No Deezer, está no Spotify, está no Google Podcast, está no TuneIn. Então, diversos agregadores de podcast já estão abrigando aí os episódios em áudio, e mesmo essa roda de conversa, o áudio vai subir para o podcast também, até para que as pessoas tenham acesso, quem não teve possibilidade de estar presente aqui no Boteco Filosófico, tenham condições de fechar, né, de circunscrever tudo aquilo que a gente abordou em termos desse assunto, né? Onde você está? O que significa isso? Qual é teu momento de vida, né? A gente percebe, e essa jornada que eu tenho ao longo desses últimos, sei lá, já quantos anos, 25, 26, 27 anos, trabalhando com pessoas e orientando essas pessoas a reencontrar cada qual o seu caminho, que por vezes a gente vai se deixando levar ao sabor do vento. E às vezes a gente entra naquela do, como diz o mineiro, né? Oncotô, Dom Covim, Pom Covô, e a gente fica meio perdido sem saber aonde está e para onde tem que ir. E ou tem a nossa consciência meio que embotada pela ideologia, pela busca, né, dos signos instintivos da nossa sociedade, então a gente acaba perdendo um pouquinho o rumo, a direção daquilo que deveria orientar a nossa vida, daquilo que, de fato, oferece sentido à nossa vida. Então, muitas vezes acontece, né, por padrão, eu já coloquei isso em áudios anteriores, né, em podcasts anteriores, o início da nossa vida é um início que a gente vai tentar se encontrar, a gente vai tentar se encaixar na sociedade, né? Quando todos nós nascemos, essa sociedade já estava aí e já funcionava lá com suas regras, com seus certos e errados, e a gente foi tentando entender, até porque muitos de nós não teve aquela famosa educação moral e cívica, né, para que a gente pudesse se tornar cidadãos, né? Então, a gente foi tentando se inserir na sociedade, tentando ser reconhecido por essa sociedade, tentando ser valorizado por essa sociedade, e ao longo do tempo a gente vai passando por outros tipos de estágio. Estágios onde você vai tentando fazer reescolhas, né? Você vai ter, já tomou alguns tropicões, já escorregou em algumas cascas de banana, e você vai tentando fazer novas escolhas, tendo se arrependido de algumas, tendo se abriu mão de outras, e a gente vai conseguindo fazer essas reescolhas. E para algumas tantas pessoas, muitas vezes, que tiveram, por assim dizer, uma certa sorte, eu vou colocar essa sorte entre aspas, né? Sorte que eu também acabei gozando ao longo da minha carreira profissional, de ter lá o seu sucesso, de ser precocemente bastante bem realizado, tanto pessoal quanto profissionalmente falando, eu percebi que essa instância que a gente sempre persegue, né, que é essa realização pessoal, que é essa realização profissional, ela tem alguns segredos bastante interessantes, né? Primeiro, em geral, ela nos oferece uma certa paralisia, porque quanto mais satisfeito eu estou, menos ação eu tenho para conseguir atingir os objetivos. Eu já atingi esse objetivo. Então, a gente experimenta, por assim dizer, um êxtase por um certo tempo, e aí depois a gente vai querer ou arrumar sarna para se coçar, ou então tentar gozar, né, das maravilhas da vida, do gozar, desfrutar da vida. Mas nem sempre, muitas vezes acontece disso fazer com que a gente caia numa cilada do tipo, puxa, legal, já estou desfrutando da vida, já estou viajando, já tenho carro, já tenho casa, já sou reconhecido como uma pessoa legal pra caramba. E aí, eventualmente, acontece de eu encontrar um vazio que, na verdade, eu nem sabia que existia dentro de mim. E foi justamente essa realização que teve a capacidade, a competência de fazer eu encontrar esse vazio. Isso não é ruim, isso é bom. Por quê? Porque eu reconheço uma situação que antes eu não tinha olhos para ver desse vazio. Então, a gente, muitas vezes, vai ter que lidar com esse vazio. E como é que a gente vai lidar com esse vazio? A gente não aprendeu na escola, ninguém ensinou isso, nem no ensino fundamental, nem na graduação, nem tampouco na pós-graduação, e nem vai ensinar isso nem no mestrado e nem no doutorado. A gente descobre esse vazio e a gente vai fica tentando entender do que é feito o buraco do donut, né? Sabe o donut? Então, você fala assim, pô, do que você faz o quê? Ah, com farinha, com açúcar, que você faz o donut. Mas que ingrediente você usa para fazer o buraco? Isso parece uma pergunta meio insana, né? Qual o ingrediente que você usa para fazer o buraco? A gente fica tentando encontrar a falta do quê? É esse buraco, para tentar preencher. E muitas vezes a gente acha que é a falta de um desafio, que é a falta de marido, que é a falta de, sei lá, de um novo trabalho. A gente fica encontrando e às vezes a gente tenta daqui, tenta dali, tenta de lá, usando do artifício da nossa reflexão e da nossa inteligência. Mas eu devo dizer, devo confessar um grande segredo para vocês. Esse segredo é um segredo fundamental, que a nossa inteligência e a nossa reflexão não estão aptas a compreender esse vazio. A gente precisa de desenvolver um outro tipo de faculdade do pensamento, né? Eu que tive talvez a sorte aí, né, de ter 30 anos de tecnologia para desenvolver a minha racionalidade. Aí depois, ao longo do tempo que eu fui trabalhando com programação neurolinguística, eu tive a sorte também de poder desenvolver todo um grau de competência emocional que me livrou de uma saraivada de problemas que eu poderia ter ao longo da minha vida. E mesmo a minha intuição, que eu acabei usando, e aliás, ela, mais até do que a minha inteligência, teve a capacidade de me retirar uma porção de cascas de banana do caminho, que eu acabei não escorregando justamente por conta de confiar na minha intuição, de reconhecer a minha intuição e de confiar na capacidade dessa intuição, que a gente não consegue explicar, porque a intuição não fica no âmbito do racional. E aí, aconteceu o quê? Chegou um determinado momento da minha vida que tanto as minhas competências emocionais, quanto as racionais, quanto a minha intuição não eram competentes suficiente para fazer com que eu me desvencilhasse de um enrosco em que eu estava metido. Agora, eu vou até puxar um pouquinho o episódio do podcast que eu gravei hoje, que acho que ninguém assistiu ainda, então só para contextualizar isso. Existem dois momentos de vida que são extremamente singulares. Um desses momentos eu apelidei ele de experiência limite. O que é uma experiência limite? É quando tudo ao nosso redor, né, tudo à nossa volta, começa a desmoronar. Puxa, eu fico doente, perdi o emprego, fali a empresa, meu relacionamento foi pra cucuia, tudo ao meu redor parece que está desmoronando, né? E eu não sei o que fazer com isso, né? E as estratégias e as ferramentas e as experiências passadas parecem não ter a capacidade de resolver o problema. Eu tento conversar, eu tento usar do foco, eu tento usar da minha capacidade de raciocínio, mas parece que nada, nenhuma dessas ferramentas, nenhuma dessas estratégias, nenhuma dessas experiências tem a capacidade de fato, me fazer escapar disso. Só que a experiência limite, ela tem algumas características que são bastante interessantes. Ela começa com como se fossem sussurros na nossa orelha, né? Como se fossem pequenos sinais. Tem um conceito, inclusive, que na administração, que se chama sinais fracos, né? Esse é um conceito em administração, sinais fracos. E muitas vezes, quando eu não dou atenção a esses sinais fracos, eles, com o tempo, recrudescem, pioram, se asseveram, ficam mais duros e mais difíceis, né? E aí ele quebra as pernas. Aí você te joga no chão e você fala que não sei o que fazer com isso. Isso é o que eu chamo de experiência limite. Aliás, fazendo uma alusão a uma historinha que eu já contei em botecos anteriores, né? De um conhecido que trabalhava comigo na Santa Marina e gozava de um bom humor, assim, fantástico, inabalável. E eu tive a petulância de chegar para ele e falei, escuta, qual o seu segredo de tamanho bom humor em que nada o abala, tá? Você está sempre bem, está sempre de bem com a vida, em que pese estar caindo o mundo aqui, né? Implantação de sistemas e tudo mais. E ele falou, olha, ele colocou a mão, gentilmente colocou a mão no meu ombro e falou, olha, depois que eu tive o meu segundo infarto, eu comecei a ver a vida de uma maneira diferente. Aquilo soou como uma bomba. Eu falei, puxa, será que eu não consigo? E nessa época eu tinha o quê? 20, 21, 22 anos? Isso foi em 2005, 23 anos, se tanto. 95, se eu não me engano. Aliás, puxa, nas datas eu estou me confundindo cada vez mais. Foi em 85. Jesus, já não estou nem mais considerando essa questão da data. É que o tempo vai passando, você vai acumulando e às vezes você perde um pouco o rumo. Mas foi em 1985. E esse cara falou para mim, depois do meu segundo infarto, eu passei a ver a vida de maneira diferente. Aí eu tomei para mim um certo compromisso. Falei, caramba, será que eu não consigo ver a vida de uma forma diferente sem precisar contar com a sorte de me fazer passar ileso pelo segundo infarto? Então eu tomei isso como se fosse uma orientação para a minha vida. Mas nada disso teve a capacidade de, ainda vendo a vida de maneira diferente, de eu chegar num determinado momento da minha vida e ver que muitas coisas ao meu redor estavam ruins. Agora, tem uma outra característica, tem outro estágio que muitas vezes as pessoas passam e que tem uma característica diferente, então eu apelidei por um outro nome, que é, ao seu redor, está tudo bem. Quem olha para você fala, puxa, essa pessoa tem uma vida maravilhosa. Ela trabalha, ela tem estudo, ela é inteligente, tem uma família, tem um carro bom, né? Tem a sua casa, tem as suas contas pagas. Né? Ao redor, aquilo que é visível, aquilo que é perceptível, está tudo legal. Mas por dentro, você está como se fosse numa zona escura da sua vida. Né? Tudo está escuro e você fala, cara, o que eu vou fazer? Né? Como é que eu saio dessa região escura que eu estou? Até porque você não tem nem como conversar com outras pessoas, porque a maior parte das pessoas fala, ah, você estava reclamando de barriga cheia. Porque como você está reclamando da vida, se você tem isso, tem aquilo outro, tudo aquilo que ela gostaria de ter e você tem, mas para você, você percebe que, de repente, você não está tão confiante, sua autoestima não está tão boa, né? Porque ela, ainda que, eventualmente, a nossa autoestima sofra de certas oscilações ao longo do tempo, nessas zonas escuras, Esse é um fenômeno muito mais forte. Quando você fica se perguntando, cara, o que eu estou fazendo aqui? Tá? E foi numa dessas zonas escuras que eu humildemente juntei minha mãozinha e falei: olha, papai do céu, desculpa, minha intuição, nem minha razão, nada disso está conseguindo me tirar dessa encrenca. Falei: eu preciso de uma. E aí, essas palavras que eu vou utilizar, elas vão ser bastante emblemáticas, eu vou utilizá-las num instante aqui, um pouco mais para frente. Eu preciso de conhecimentos novos, eu preciso de ferramentas novas, eu preciso de estratégias novas. Isso era o que a minha intelectualidade parecia exigir. E aí eu passo um breve espaço para a gente abrir os serviços e a gente começar de vez aqui o Boteco Filosófico, até para alisar um pouco mais a garganta. Prost a todos, abrindo aqui uma cerveja e vamos dar um brinde a todos. Vocês que estão aqui juntos, já estamos aqui em 7. Daqui a pouco chegam mais. Aos novos também sejam bem-vindos, né? Aos habituês, já sabem que são sempre bem-vindos. E nessa prece, me veio um sinal. E que se eu, talvez, não me veio nenhuma voz, não me veio nenhuma intuição, não me veio nenhuma ideia nova, não me veio nenhuma reflexão nova, mas me veio um sinal. Mas eu percebi que havia um determinado sinal. E essa percepção, e aqui eu acho que talvez a percepção tenha sido muito mais eficaz nesse momento da minha vida do que a minha inteligência, do que a minha capacidade emocional e do que até a minha própria intuição. Foi essa minha percepção que enxergou esse sinal e falou: vai por aqui. E eu, percebendo esse sinal, percebendo esse chamado, de fato fui. Entrei. Naquele momento, isso aí vou precisar a data, né? 1994, meados de 1994, foi mais ou menos quando eu conheci a minha amiga Sônia, né? Lá na Delfos, quando eu comecei a minha jornada dentro da programação neurolinguística. E ao longo de todo esse tempo, eu recebi outros chamados, e aí, a partir da faculdade de intuição, um pouco mais adiante, já nos anos 2000, eu recebi o chamado para estudar filosofia. Né? Vi uma vozinha na minha cabeça falando: vá estudar filosofia, vá fazer uma graduação em filosofia, vá fazer um mestrado em filosofia, vá para um doutorado, escreva, estude e não pare nunca mais. Eu lembro até de uma ocasião que eu estava lá num belo de um domingo à tarde, eu lá, sentado no chão, com meu computador no colo, fazendo a minha dissertação de mestrado, quando a minha sogra entra em casa e pergunta: escuta, o que você está fazendo? Eu falo: ah, estou estudando, né? Fazendo meu trabalho de escola. Ah, que legal! Ela perguntou assim: quando você termina? Eu falei: nunca mais, eu não vou terminar isso aqui, porque isso é uma coisa que você não termina, você começa a estudar e vai adiante estudando. E mal sabia eu que, para além dessas competências, para além dessas faculdades do pensamento, como essa competência emocional, essa racionalidade, a percepção finamente ligada ao próprio instinto animal e à intuição, ainda não eram suficientes. E chegou um outro determinado momento na minha vida em que todas elas fracassaram. Eu estava num determinado momento da minha vida, é que talvez, por assim dizer, aliava tanto uma zona escura quanto uma experiência limite. Era um colapso tão generalizado que eu me vi absolutamente sem saber o que estava acontecendo na minha vida, né? Esse processo, esse instante, esse momento de vida, que depois eu vim a conhecer, se chama noite escura da alma. Então, quando você entra em noite escura da alma, eu achando que foi: puxa, eu preciso sair disso, né? Quando eu não tinha esse conhecimento de que, no fundo, no fundo, a noite escura da alma era uma grande ventura, né? Era uma graça, era uma bênção que havia chegado na minha vida. Era um momento em que todo o meu conhecimento, todo o grau de progresso intelectual, emocional, intuitivo, haviam chegado na sua fronteira, haviam chegado no seu limite, ou seja, prestaram os seus serviços até, digamos assim, essa fase do jogo. Ao longo de todo esse tempo, de toda essa minha trajetória de desenvolvimento pessoal, eu percebi que a mudança, tá? Ela não é uma escolha, a mudança é compulsória. Você vai mudar. Cedo ou tarde, você vai mudar. O que você pode escolher é se você vai mudar pelo amor ou pela dor. Né? Se você vai mudar espontaneamente ou se a vida vai ter que te dar dois infartos, por assim dizer, para que você mude. Ou alguma outra coisa qualquer. Mas a mudança não é opcional, a mudança é compulsória. Você precisa mudar. Agora, tem mudanças e mudanças, né? Vamos qualificar essas mudanças. Existem as mudanças do tipo, fui no barbeiro, cortei o cabelo, né? Botei, fiz clareamento dentário, tirei a barba, deixei a barba, vocês mulheres não podem ter, não tem essa opção. Mas são essas mudanças superficiais que não mudam você na profundidade. Existem as transformações. As transformações não mudam as ações, não mudam na aparência, mudam na forma da ação. Né? Existe a transformação, é isso. Existe a forma da ação e existe a ação. Mudar somente a ação, mudar uma atitude, mudar um comportamento, ainda é uma mudança, digamos assim, leve e possivelmente efêmera. A transformação, ela tem a capacidade de ser substancial. Ocorreu também um outro fenômeno comigo ao longo desses últimos 15 a 20 anos, que quando eu estava lá me formando todas as formações de programação neurolinguística, nós éramos caçadores de crenças limitantes. Né? Nossa ferramenta de trabalho era encontrar a crença limitante do nosso cliente para fazê-lo superar a crença limitante. Aí eu comecei a perceber que trabalhar com crenças limitantes era muito limitante. Era possível você promover transformações muito mais profundas, muito mais organizadas num outro nível de transformação, que era no nível das atitudes, no nível da postura, no nível de identidade, no nível de quem sou eu. E numa mudança na visão do mundo. Essas mudanças, essas transformações eram muito mais sistemáticas, eram muito mais profundas e mudavam inúmeras outras coisas. Eu percebi, a metáfora que eu construí para isso foi a metáfora de um cacho de uvas, né? Onde cada uma das uvas seria, por assim dizer, uma crença. Então, eu vou e trabalho com uma crença, uma uva, depois mais uma uva e depois mais uma uva. Quando você muda o escopo da sua mudança, da sua transformação, você vai no cacho, no cabinho que sustenta e suporta todas as uvas. E essa transformação faz mudar, digamos assim, faz amadurecer todas aquelas uvas que estavam verdes ou podres, as podres caem e as verdes amadurecem. Então, existem possibilidades de transformação muito maiores, muito mais potentes, muito mais organizadas, que transformam muito mais a nossa vida e aceleram o nosso progresso. Eu estabeleci para mim que eu ia me instalar naquilo que eu chamei de zona de confronto. O que significa zona de confronto? É muito mais do que sair de uma zona de conforto, que é você chegar e ir para uma zona de confronto com as suas dificuldades, com os seus medos, com as suas limitações, com as suas fraquezas, com as suas fragilidades. E me defrontar com cada uma dessas dificuldades. E qual não foi a minha surpresa? É claro que você fala assim, vou me manter em zona de confronto ininterrupto, é uma coisa que pode parecer assustadora. Mas qual não foi a minha surpresa quando eu percebi que, de fato, se estabelecer numa zona de confronto é muito mais um processo de aprender e mudar espontaneamente e mudar pelo amor. Né? Eu diria que a zona de progresso que eu entrei fluiu de maneira muito, mais rápida, muito mais rápida, muito mais organizada. Então, a mudança, ela não é opcional, a mudança ela é compulsória. Resta saber como você vai mudar. Se você vai mudar por bem ou se você vai aguardar algum desses sinais da vida que vão te empurrar para que você mude, para que você se transforme, para que você, aproveitando a fala daquele meu amigo, para que você veja a vida de maneira diferente. Agora, e para quem não respondeu ainda um formulário, eu passei para algumas pessoas um formulário com algumas perguntas, né? Algumas perguntas tentando, com o objetivo de tentar entender que momento da vida você está. E esse formulário me ofereceu surpresas agradabilíssimas, e outras surpresas, surpreendentes, realmente coisas muito surpreendentes. Qual não foi a minha surpresa, e aqui eu vou até tentar resgatar, de fato, a informação fiel e precisa. Uma das perguntas que eu fiz foi. Deixe-me ver. O que você acha que poder. De onde você acha que poderiam vir as respostas para as dificuldades que você enfrenta na sua vida? Mais de 60% das pessoas disseram de uma filosofia feita de maneira séria, e 44% das pessoas disseram da minha própria reflexão. Ou seja, eu mesmo, com a minha própria reflexão, vou conseguir respostas a isso. Legal. O que te ajudaria a superar suas dificuldades? 50%, né? Respondeu que com conhecimentos novos e estratégias mais eficientes, e mais ainda de quebra, né? 12,5% falando ferramentas novas para lidar com os problemas. Engraçado isso, porque a maior parte das pessoas confia de maneira bastante grande na sua própria inteligência e na sua própria capacidade de reflexão. Agora, eu percebi ao longo dessa minha jornada que muitas vezes, né, e aí eu vou aproveitar, vou me apropriar de uma frase de Blaise Pascal. Pascal é um filósofo francês que viveu século XVII, se não me engano, considerado um racionalista. Você vê como era o negócio, né? Então, ele tem uma frase que ele fala assim: o supremo passo da razão está em ela admitir que muitas coisas a ultrapassam. Tentar esmiuçar um pouquinho o pensamento de Pascal. Qual é o supremo passo da razão? É quando você já utilizou a razão até as bordas e as fronteiras e os limites de possibilidade da sua razão. Né? Você vasculhou os limites, as condições de possibilidade da sua razão e você chegou na borda, na fronteira disso. E ele fala: o último passo, né, o passo supremo da razão está em ela admitir que muitas coisas a ultrapassam. E numa outra frase do próprio Blaise Pascal, ele fala: o coração tem razões que a razão desconhece. Então, um jogo de palavras que ele usa aqui para nos dizer que existem faculdades outras que são possíveis de você desenvolver. E eu, além da intuição, além da racionalidade, além de coisas que ainda são ferramentas que eu uso hoje em dia, mas eu percebo hoje em dia que elas são muito mais ferramentas acessórias, né? Que outras faculdades que eu acabei desenvolvendo hoje estão muito mais na linha de frente e promovem um guia mais seguro para eu trafegar né, na continuidade da minha jornada. Mas o que eu comecei a perceber, e aí num dos áudios, né, num dos podcasts do Boteco Filosófico, eu trato isso de maneira mais pormenorizada, onde eu falo da escala de consciência, né, de Clare Graves, onde ele diz mais ou menos o seguinte, né, de que em determinadas faixas de consciência, a pessoa tem uma percepção do mundo, tem uma percepção de si mesmo, tem uma percepção da sociedade. Só que chegam num determinado momento da vida, essa visão de mundo, essa percepção de si mesmo e essa percepção da sociedade e da vida e das coisas começa a entrar em colapso. Ou seja, as ferramentas, os conhecimentos que a gente tem já não funcionam mais, já não respondem às perguntas. E quando isso acontece, acontece justamente a chegada de um limiar, né? Quando eu falo de experiência limite, eu falo justamente disso, de um limiar, onde o velho, o conhecido entra em colapso, entra em ruína e dá início a um novo processo. É, fazendo uma metáfora com videogame, né? Com desses games, jogos de computador, de celular e desses PlayStation da vida, é como se você estivesse brincando numa fase do jogo e chega no, onde você conhece os atalhos, onde estão os prêmios, onde estão as ciladas, onde estão os inimigos, onde estão os apetrechos, né, as ferramentas para você lidar bem naquele nível do jogo. Aí chega num determinado momento, você passa para o próximo nível do jogo. Quando você chega nesse outro nível, aqueles prêmios que você teve no nível anterior são insuficientes. As estratégias e os truques que você tinha na fase anterior do jogo já não funcionam mais. E essa é uma analogia muito apropriada para a nossa própria vida. Citando um outro filósofo, Ludwig Wittgenstein, que é um filósofo que eu considero ele justamente na parte da filosofia da psicologia, ele tem uma sacada que é genial. No final do primeiro livro dele, Tratados Lógicos Filosóficos, ele fala: se você entendeu o que eu escrevi, você subiu como que por uma escada de um patamar a um outro. Portanto, você pode jogar a escada fora. Tá? Você não vai voltar para o patamar inferior. Você não vai voltar para baixo mais. Mas essa escada não vai te adiantar nada para você continuar nesse patamar. Tampouco ela vai ser competente para te levar para o andar de cima. Então, pode jogar fora a escada. Ou seja, joga fora não só a escada, mas tudo que você teve no patamar anterior, porque agora o jogo é completamente outro. Wittgenstein fala isso. É absolutamente chocante, porque ele fecha o livro dele e ele não explica direito isso. Você precisa mergulhar muito no pensamento do filósofo para tentar compreender que mensagem ele está dando. E aí talvez você só consiga entender no próximo livro, que é quando ele muda completamente a sua filosofia, muda radicalmente a sua filosofia, e você percebe que ele está já no outro nível. Aí você fala, poxa, agora eu compreendi o que ele disse no livro anterior, que é para jogar a escada fora. Então, é esse o momento de você perceber que vai chegar um determinado momento na sua vida que a sua vida vai entrar num certo colapso. Tá? E é comum, e é ordinário que isso aconteça. Né? Não é nenhum evento extraordinário, não é, por exemplo, como no livro de Jó, que ele fala, puxa, que mal fiz eu para ser punido por Deus. Não há punição, isso não é uma punição. Só significa que você está saindo de um patamar de consciência, saindo de uma fase do jogo e entrando numa outra fase do jogo. O legal disso é você fazer essa passagem de maneira sustentada, de maneira organizada, podendo fazer bem essa passagem, porque justamente nesse limiar, onde você nem está no andar de baixo e nem está plenamente no andar de cima, tudo parece ficar confuso. É nesse momento que a gente padece daquela coisa, né? Onde é que eu estou? De onde que eu vim? Quem que eu sou? O que que eu estou fazendo aqui? O que que está acontecendo? Você está completamente perdido. E normalmente as estratégias, os recursos, as ferramentas que você usava antes e que tinha sucesso e competência que serviam tão bem a você, já não conseguem fazer você obter o mesmo sucesso que você tinha. Então, você começa a ser obrigado, se ver obrigado a desenvolver novas ferramentas, novas ideias e novas tecnologias. E deve chegar, se você for bem sucedido nisso, vai chegar um momento em que a tua própria inteligência, a tua própria reflexão vão ser insuficientes. E é aí onde você vai poder desenvolver outras faculdades do pensamento, outras faculdades da alma para você encaminhar a sua vida. E é esse o convite que eu faço para vocês. Né? Antes de terminar ainda, né, eu vou fazer uma pequena colocação, já mais ou menos dando início àquilo que eu pretendo que seja o próximo ciclo dos podcasts, né, dos Botecos Filosóficos e o tema para o próximo Boteco Filosófico. Eu percebo que, ao longo da nossa jornada, nós sofremos, atravessamos problemas, né? Problemas que se aparecem como problemas financeiros, problemas de saúde, problemas de relacionamento, problemas de toda a ordem. Só que eu percebo um fenômeno muito curioso, e se a gente não conhece essa chave, se a gente não conhece esse segredo, tá, a gente começa, tem, corre o risco de ficar patinando, 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 tentando por meses e até por anos, se não mais, solucionar um problema quando aquele não é o problema. Existe uma anatomia ordinária dos problemas. Existe a superfície do problema e não há, e aí não está o problema. Existe a profundidade do problema. Digo para você o seguinte: ninguém tem problema financeiro. O problema sempre está mais embaixo. O problema financeiro é o problema que te estrangula. Aliás, falando sobre isso, o número de pessoas que disseram, falei, ah, qual o principal problema que você tem hoje na sua vida? Uma esmagadora maioria, deixa eu tentar recuperar aqui, 38,5% falaram que o problema era dinheiro e 15,4% falaram que o problema era de saúde. Outros percentuais foram menores. Talvez um mais relevante seria aqui o relacionamento. E eu digo para você o seguinte: ninguém tem problema financeiro, o problema é sempre mais embaixo. Tá? Mas se eu não tenho a ferramenta apropriada, o desenvolvimento de novos tipos de percepção e de métodos de investigação dessa camada profunda do meu subconsciente, que está mergulhado dentro de mim, eu corro o risco de ficar patinando, 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 acreditando que o meu problema é financeiro. Tentando arrumar um outro trabalho, tentando arrumar um bico, tentando pedir um empréstimo no banco, tentando pedir empréstimo para os amigos, para irmão, para sogra, sogro e coisas do tipo. E eu não vou resolver o problema, porque não é esse o problema. O problema está mais embaixo. Então você resolve quando você descobre o real e efetivo problema. Mas se eu não conheço essa anatomia, essa dinâmica do problema, que ele tem a sua parte superficial e a sua parte mais profunda, e às vezes num grau de profundidade muito mais, muito maior, eu vou começar a tentar caçar, lutar contra, fazer que nem o Dom Quixote, né? Ficar lutando contra moinhos de vento. Não vai adiantar nada. Então, se eu não conheço, mesma coisa a questão do relacionamento. Ninguém tem problemas de relacionamento. Isso é somente a parte superficial do problema. O problema está mais embaixo. Então, quando você consegue atingir essa dimensão de profundidade, a gente consegue encontrar as verdadeiras raízes, os verdadeiros fundamentos dos problemas. E aí, uma coisa eu te digo: tudo aquilo que te incomoda, 100% daquilo que te incomoda, exige de você uma mudança. Ou uma mudança dentro de você, ou uma mudança fora de você, ou as duas coisas, né? Ou é uma fragilidade dentro de você que precisa ser curada, conhecida e curada, ou é alguma missão, algum propósito de vida que você precisa dar conta fora de você, ou então as duas coisas juntas e misturadas e emaranhadas. Então, quando você consegue perceber em que momento de vida você está, você se encontra e eu posso jogar uma luz sobre esse momento da sua vida, né? Porque eu já atravessei por vários momentos. Claro que eu não sei ainda o que eu tenho pela frente nos meus próximos 60 anos, por assim dizer, né? Já que esse ano eu completo 60, eu estou aguardando aí pelo menos mais 60, porque esse ano eu chego à metade da minha vida, então eu quero saber ainda o que vai acontecer. Isso é tudo um mistério ainda para mim, mas aí vão ter mais outros botecos filosóficos para a gente tentar desvendar esse mistério do que acontece, né, nos últimos 60 anos da sua vida. Agora, Muitas vezes a gente aguarda e espera só por conhecimentos novos, só por ferramentas novas, só por estratégias novas. Eu digo para você, por vezes isso ajuda, por vezes isso te desvencilha de uma ou outra dificuldade, mas vai chegar um momento em que isso não vai ser suficiente. Você vai precisar desenvolver outras faculdades para lidar com as suas emoções, para lidar com intuições que você não consegue compreender, para você aprender a dar atenção, a dar crédito à sua intuição. É possível que você tenha que ter um certo grau de desenvolvimento para você reconhecer a sua intuição. Até porque a intuição ela é muito contrária à razão, né? Você não tem como explicar uma intuição. Então, o meu convite a todos vocês é que vocês, de fato, entrem aí nos podcasts do Boteco, interajam comigo nas redes sociais e venham sempre presentes aqui no, na nossa discussão, na nossa roda de conversa, para que a gente possa ir trocando e eu ir produzindo conteúdos e produzindo produtos, né, e-books. Essa noite mesmo eu acordei, eu tive um sonho, né? E nesse sonho, eu fechei na minha cabeça que eu vou desenvolver um e-book falando sobre os sonhos e as ciladas e armadilhas que cercam essa dimensão dos sonhos, né? Dos sonhos, diferenciar sonhos de desejos, diferenciar sonhos dos outros, sonhos da sociedade, sonhos da família, dos seus próprios sonhos. Então eu vou escrever um pouquinho disso e vou partilhar isso com vocês e quem sabe até criar uma mentoria para a gente trabalhar com isso para fazer você atingir os nossos sonhos e cuidar um pouquinho. Vai me acompanhando nas redes sociais e vai interagindo, me fazendo perguntas, me fazendo questionamento. Isso sempre enriquece, inclusive, as minhas próprias postagens. As dúvidas de vocês, as postagens de vocês me fazem querer postar outras coisas. Inclusive, recentemente eu postei alguma coisa acerca da ideia de foco, né? Eu percebo que muitas pessoas caem um pouco nessa cilada do foco. Todo mundo fala, não, porque você precisa ter foco, você precisa ter foco na sua vida, você tem que ter foco, foco, foco. Então, existe toda uma apologia ao foco. Nada contra o foco, eu acho que ter foco é muito importante. Mas o que as pessoas não veem é que, na ideia de foco, existe uma cilada, né? Que muitas vezes, quando você foca em uma coisa, todo o restante fica esmaecido. E muitas vezes, nesse entorno, nesse restante, tem tantas coisas maravilhosas que acabam passando despercebidas. Por quê? Porque eu não me enxerguei, porque estava fora do meu foco. Eu atingi um objetivo, que legal, atingi um sonho e, eventualmente, perdi de conseguir atingir coisas até muito mais legais. Então, estou falando para você não ter foco? Não. Estou falando para você ter foco, mas para você ter um olhar que vai olhar para o foco, mas também vai olhar ao redor para você dialogar com esse momento, para você dialogar com esse futuro e não construir um futuro a marteladas, mas um futuro que seja, de fato, criador, né? Aludindo aqui em Bergson, né? Na sua Evolução Criadora, aliás, recomendo muito, né, Evolução Criadora, e de tal modo que eu possa palmilhar esses passos da minha vida com muito mais riqueza e não empobrecendo o meu futuro apenas com as minhas estratégias de passado. Vou ficando por aqui, convidando você para acompanhar os podcasts do Boteco Filosófico no agregador que você mais gostar, Spotify, no Deezer, no Google Podcast, como chama? No TuneIn, seja lá qual for, você vai me encontrar, é só procurar lá, Jadir Mauro Galvão, você vai encontrar tanto o podcast do Boteco quanto o podcast do Filosofia nas Empresas, e aí consuma gratuitamente, inscreva-se inclusive no canal, ou então também no meu canal do YouTube. Eu vou encerrando a gravação aqui agora, para quem está só me ouvindo ou então vendo no YouTube, eu me despeço. Né? Infelizmente, não vou poder te convidar a abrir a sua câmera e a conversar de modo aberto na roda de conversa. Isso só os privilegiados vão ter essa possibilidade a partir de agora. Fiquem todos com Deus e eu vou abrir aqui as discussões para as pessoas que estão aqui presentes na roda de conversa. Fiquem todos com Deus e até o próximo Boteco Filosófico.
Atenção, botequeiros de plantão, termina agora mais um